As nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Nossa emissão em português, estamos a 15 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos, são 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o juiz federal M. Berman enviou o antigo diretor da campanha do presidente Trump para a cadeia depois de ter revogado prisão domiciliária em que se encontrava Paul Manafort desde outubro do ano passado. O governo americano anunciou hoje a implementação de uma tarifa de 25% sobre 50 mil milhões em bens importados da China. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial na Cidade da Praia. Na Guiné-Bissau com a Sitcha Oku em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Rádio Pidjigiti e Capital FM, isto na cidade de Bissau, a capital da Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Também pode acompanhar esta emissão e notícias que a Voz da América produz em áudio, texto e vídeo na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes na mídia social Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e aí a nossa referência é VOA Português. Enquanto isso, no WhatsApp, o nosso número de contacto para interatividade é o +1 908-652-4584. Na técnica conosco está o Adrio Rodrigues e na produção Doris Dodson. E quando são 13 horas e 32 minutos desta sexta-feira, 15 de junho, posso apresentar as notícias. A juiz federal Amy Berman enviou o antigo diretor da campanha do presidente Donald Trump para a cadeia depois de ter revogado prisão domiciliária em que se encontrava Paul Manafort desde outubro do ano passado. A decisão de Berman surge depois de os investigadores da equipa do promotor especial que investiga a suposta interferência da Rússia nas eleições de 2016, Robert Mueller, alegarem que Manafort e um dos seus associados tentaram adulterar testemunhas. O homem, que também foi responsável pela aproximação da UNITA, liderada por Jonas Savimbi, ao governo americano, vai aguardar na prisão o julgamento previsto para começar em setembro. Os procuradores que trabalham com Mueller asseguraram em documentos judiciais que Manafort tentou entrar em contacto com possíveis testemunhas do caso por telefone e através de um serviço de mensagens criptografadas. O governo americano anunciou hoje a implementação de uma tarifa de 25% sobre 50 mil milhões em bens importados da China e prometeu impor mais taxas se a China adotar medidas retaliatórias, elevando a tensão comercial entre as maiores potências do mundo. Trump afirmou que a lista inclui bens do plano estratégico chinês, conhecido como Feito na China 2025, para dominar indústrias emergentes de alta tecnologia, que levará crescimento económico futuro para a China, mas prejudicará o crescimento económico dos Estados Unidos e muitos outros países. Em comunicado, o presidente americano justificou a decisão com, e citamos, roubos de propriedade intelectual e de tecnologia que a China tem feito e outras práticas injustas. A China, por sua vez, informou que irá promover uma retaliação no mesmo valor de 50 mil milhões de dólares e que suspenderá os acordos feitos recentemente entre os dois países. Continuamos já a apresentar o bloco de notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não assina uma lei de imigração moderada, lançando a confusão entre os seus apoiantes republicanos que estão a ultimar os detalhes de uma nova lei. Em causa está a existência de duas propostas de alteração à atual lei de imigração, uma mais moderada e outra alternativa, subscrita pelos republicanos mais à direita. Ambas as leis prevêem grandes medidas de segurança e dinheiro para a construção do muro proposto por Donald Trump na fronteira com o México, mas apenas a lei que está a ser negociada pela direção do partido prevê que os jovens imigrantes que chegam aos Estados Unidos ilegalmente possam, em última análise, ter a hipótese de se tornarem cidadãos norte-americanos. A proposta mais conservadora deve, quase de certeza, ser chumbada pelos democratas e também pelos republicanos mais moderados, mas a declaração de Trump apanhou os líderes partidários de surpresa, já que o apoio do presidente a esta proposta era essencial para garantir os votos necessários à sua aprovação. A vila costeira de Naunde, Magumia, Cabo Delgado, está devastada. Reina a insegurança depois de ataques violentos de supostos jihadistas. Os sobreviventes, que recentemente viram familiares e vizinhos mortos e suas casas incendiadas, vivem inseguros. Alguns fugiram para zonas que julgam mais seguras. Os que não saíram estão desesperados. Não sabem o que irá acontecer e querem apoio.
Assim como saiu missão que devemos limpar as casas, ou o sítio onde havia casas, depois serão ajudados. Ele arranjar paus, bambus para ver construir. Se eu fugisse, como é que eu ia conseguir isso? Queremos levantar as nossas casas. Sim, apoiar-nos em nossas casas, se for possível, poder escapar. Sim.
A administradora de Macomia, Joaquina Nordin, acompanha as possíveis ações de recuperação e levou ajuda.
Trouxemos a solidariedade da população da localidade de Manica, que, como vê, ontem se juntaram e começaram a cortar estas estacas para ajudar a população de Naunde a erguer as suas casas. E trouxemos também uma solidariedade em termos de roupas, baldes e outros utensílios, para que é uma contribuição da população de Pangá.
Apesar da vontade de reabilitar as suas casas, os residentes de Macomia, tal como de outros distritos de Cabo Delgado, vivem amedrontados na sequência da onda de ataques que, desde outubro de 2017, fizeram dezenas de mortos, algumas decapitadas. Os residentes chamam os atacantes de Al-Shabaab, embora o grupo somali até agora não tenha reivindicado qualquer ação ou ligação. Estudos sugerem que o grupo pretende impor a lei islâmica em Cabo Delgado, província rica em recursos minerais. As autoridades moçambicanas dizem que prenderam centenas de atacantes, entre eles estrangeiros, mas ainda não foram revelados dados relativos aos processos instaurados. 13 horas e 37 minutos a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Paul Van Hanle, presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, no norte de Moçambique, poderá ser a aposta do partido Renamo para encabeçar a lista de candidatura nas eleições autárquicas de outubro deste ano. A proposta é discutida depois de ontem o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, ter anunciado os candidatos Davi Stimango para a cidade da Beira, Manuel de Araújo para Quelimane e Fernando Bismarck, antigo jornalista, na cidade de Nampula. Adina Soalehe.
Glória Salvador, deputada da Assembleia da República pela Renamo, disse à Voz da América que o atual edil de Nampula, Paulo Van Hanle, pode ser a cabeça de lista do partido em Nampula, mas que a decisão final vai depender dos vários órgãos daquela formação política que já se preparam para escolher os representantes nas autarquias.
Uma só vez vamos anunciar, todos nós vamos ficar a saber quem é a cabeça de lista para Nampula, cidade, quem é a cabeça de lista do Conabo, da Ilha, de Angos, na Carapuça, de Ritual, vai ser de uma só vez. Então, nessa altura, vamos saber também se vamos também continuar com o Bahar, que também já demonstrou há pouco tempo ser um que merece.
Estamos neste momento a trabalhar em todos os municípios, mas não posso avançar se o Van Hanle vai ou não continuar. Reconhecemos o seu trabalho na autarquia. Nos próximos dias vamos divulgar os nomes dos nossos cabeças de lista para as eleições de outubro, disse Glória. Do lado da Frelimo, o silêncio é total, mas fontes bem informadas admitem que o ex-candidato à eleição intercalar, Amis Kololo, vai encabeçar a lista à autarquia de Nampula. Recorde-se que a inscrição de partidos políticos e coligações arrancou hoje. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe. Entretanto, continuamos a falar de Moçambique e sobre esse processo de candidaturas às eleições autárquicas. O MDM, Movimento Democrático de Moçambique, anunciou esta tarde em Maputo O deputado Venâncio Mondlane, como cabeça de lista do partido para as eleições autárquicas de 10 de outubro pelo município de Maputo. O anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo delegado do partido na capital do país, Elísio Freitas.
Os membros do MDM querem ganhar a cidade de Maputo. Assim, com vista a cumprir com as normas dos regulamentos do MDM, a delegação da cidade, ouvidos os delegados distritais, propõe ao Conselho Político da cidade a aprovação da moção de apoio à candidatura de sua Excelência Engenheiro Venâncio Mondlane, a candidato da presidência do Conselho Municipal de Maputo.
Mais minutos depois de Elísio Freitas ter feito este anúncio, o deputado Venâncio Mondlane negou de forma categórica concorrer por este partido e disse ao William Mopote que oportunamente vai anunciar o partido pelo qual se vai candidatar.
Eu desminto, porque, em definitivo, eu já havia dado a conhecer que havia imposto condições às várias organizações que haviam me convidado para ser cabeça de lista para essas eleições autárquicas. Essas entrevistas tornaram-se públicas, quem for para a minha página no Facebook ou a página dos amigos do Venâncio ou dos jovens do Venâncio, na minha conta do YouTube, do Twitter, do Instagram, vai encontrar os vídeos em que eu falo de forma muito clara, muito límpida, sobre as condições que eu impunha a todas as organizações que me convidaram para me candidatar. E neste âmbito, o MDM convocou-me a mim para apresentar e formalizar a minha candidatura como cabeça de lista do MDM. Eu não acedi a esse convite. O MDM, ainda há dias, convocou outros membros do partido que estivessem interessados em candidatar-se para submeterem o seu currículo vitae, o seu CV, por formas a fazerem-se um escrutínio interno, uma espécie de primárias, para se selecionar o cabeça de lista. E esse processo já estava em curso. Portanto, surpreende-me como é que existe um processo em curso dentro do MDM para a seleção do cabeça de lista, em que o Venâncio Mondlane não submeteu o seu CV, não manifestou interesse. Surpreende-me como é que de repente, hoje, é o mesmo MDM que, quebrando, o seu próprio princípio de criar as primárias, o seu escrutínio, anuncia-me como cabeça de lista, sem o meu consentimento, sem o meu aval, sem nenhuma consulta. Portanto, eu estou num país democrático, verdadeiramente. Todos os processos eleitorais, todos os processos que envolvem, algum figurino democrático, é necessário que a pessoa avisada tenha consentimento, manifeste interesse, em fazer parte desse processo. E isso não houve. Não há da minha parte nenhuma prova, nenhuma evidência que eu tenha mostrado interesse em ser cabeça de lista do MDN. Portanto, isso, tudo isto que foi feito e este anúncio que foi feito hoje, está viciado ao profundo, até o tutano de nulidade. Portanto, é uma nulidade completa, profunda e até certo ponto muito triste para um partido que se pretende uma alternativa governativa para o país.
Venâncio Mondlane, político moçambicano e deputado pelo MDM, esclarecendo que não é definitivamente o candidato por este partido para as eleições autárquicas da cidade de Maputo, que serão em outubro deste ano. Ele foi entrevistado ao telefone pelo nosso curador William Mopote. Na mesma entrevista, Venâncio Mondlane diz que a não candidatura pelo partido MDM não significa a separação com aquele partido. 13 horas 43 minutos aqui em Washington. Na semana passada, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, colocou Cabo Verde na lista de 39 países, na maioria africanos, que vivem uma situação de insegurança alimentar devido a conflitos, mas no caso do arquipélago é por falta de chuvas na sequência de mudanças climáticas. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva apressou-se a dizer que o país não enfrentava qualquer escassez de produtos, mas uma situação difícil de produção em virtude do mau tempo. enquanto o PCV, na oposição, acusa o governo de não dar resposta adequada ao mau ano agrícola, fazendo recordar os primeiros tempos pós-independência, o ministro da Agricultura reitera que não há falta de produtos. Álvaro Lugero Andrade.
Em conversa com a Voz da América, o ministro Gilberto Silva explicou que foi o próprio governo que manifestou à FAO a necessidade de integrar a lista para poder ter acesso à cooperação internacional, considerando que Cabo Verde é um país de rendimento médio.
E com base nesta declaração, nós mobilizamos os recursos necessários junto dos nossos parceiros para podermos levar a cabo o programa de emergência para a mitigação da seca e do mau ano agrícola. Não se pode, portanto, avaliar desta forma o país e não fazer constar esta avaliação dos relatórios do CIL e da FAO. Então, nós constamos a lista dos países que estão efetivamente em situação de urgência alimentar porque não produziu.
Para Gilberto Silva, apesar do país enfrentar uma forte seca, a reserva dos produtos básicos está acima do estipulado pela lei, como prova a própria estabilidade dos preços.
Estes alimentos básicos estão em Cabo Verde em estoque. A nossa lei diz que devemos ter um estoque de pelo menos 3 meses. Nós temos um estoque, em média, de 4,3 meses, mas temos produtos que o estoque chega até 7 meses.
Uhum.
Significa que há alimentos no mercado, portanto, há disponibilidade física dos alimentos no mercado e, portanto, o mercado funciona com preços estáveis e as famílias cabo-verdianas têm acesso aos alimentos.
O PSCV, principal partido na oposição, apontou o dedo ao governo, que reconhece haver falta de pasto e de produtos, bem como outras consequências da falta de chuvas em 2017. O vice-presidente daquele partido, Rui Semedo, também em conversa com a Voz da América, faz a leitura da inclusão pela FAO de Cabo Verde na lista de países com insegurança alimentar.
Nós consideramos que a FAO teria avaliado no terreno as circunstâncias concretas e a situação em que a população vive neste momento. E quem visita o campo tem clara consciência das dificuldades porque passa a população no meio rural. Se temos uma das piores secas dos últimos anos e o governo assume isso, é inevitável as consequências da seca. Mesmo o governo, quando diz que não há pasto e não há água, está a reconhecer que há dificuldades na economia.
Para aquele dirigente do PSCV, a situação no campo é dramática e diz lembrar os tempos da colónia ou os primeiros anos pós-independência.
Chegamos à situação de pessoas serem selecionadas no seio da família para trabalharem uma quinzena ou para depois trocar com uma outra pessoa para fazer também este período de uma quinzena ou um mês. Quer dizer, esta situação lembra-nos os recuados tempos da época colonial ou os primeiros anos da independência.
Posição contrária tem o ministro da Agricultura, para quem as afirmações do PSV estão irrealistas, como prova a estabilidade de preços.
Por conseguinte, isto vem também justamente para explicar aquilo que erroneamente está-se a dizer que o programa de mitigação de mau ano agrícola não tem tido efeito. Se nós não tivéssemos este programa, não teríamos a estabilidade do preço nos mercados.
Governo e oposição em Cabo Verde com visões diferentes sobre a forma como está a ser enfrentado o mau ano agrícola devido à falta de chuvas.
Here's the music man, Leo.
All right, Rita. Thank you. And this evening, I'd like to begin with music from Cameroon, a country that has unusually large and rich variety of folk music and dances that are still being performed by the various ethnic groups. The dance music is from the ethnic group called Beti.
Este é o assunto em destaque na nossa página reservada às artes aqui na Voz da América, uma homenagem a Leo Sarkisian, fundador do programa Music Time in Africa da Voz da América, que morreu semana passada aos 97 anos. Era chamado Homem de Música de África. We'll be right back. aqui nos Estados Unidos, a questão dos e-mails de Hillary Clinton volta a ser notícia. João Santarita tem os detalhes sobre este assunto.
O relatório de 500 páginas disse que James Comey afastou-se dramaticamente das normas do FBI e do seu departamento no modo como lidou com a questão dos e-mails de Clinton. Mas disse que não houve uma predisposição no modo como a investigação foi levada a cabo. O novo diretor do FBI, Christopher Wray, disse que apenas a sugestão de preconceito pode ser tão má como preconceitos em si e prometeu medidas rápidas para assegurar a integridade dos funcionários do FBI.
We're going to adhere to the appropriate disciplinary process, and once that process is complete, we won't hesitate to hold people accountable for their actions.
Vamos seguir o processo disciplinar apropriado e quando esse processo estiver completo, não hesitaremos em responsabilizar pessoas pelas suas ações. Democratas dizem que o relatório demonstra claramente que, ao anunciar a investigação do FBI, dias antes das presidenciais de 2016, isso ajudou o candidato republicano a vencer. Elijah Cummings é congressista democrata.
Director Comey had a double standard. He spoke publicly about the Clinton investigation while keeping secret from the American people.
O diretor Comey tem um padrão duplo. Falou publicamente sobre a investigação de Clinton, mas manteve em segredo a investigação a Donald Trump e a Rússia. Trump demitiu Comey depois de assumir a presidência. Críticos dizem que ele queria pôr termo à investigação sobre o papel da Rússia nas eleições americanas. A Casa Branca disse que o relatório prova que esses críticos estavam errados. Sarah Huckabee Sanders é a porta-voz da Casa Branca e referiu-se ao facto do relatório ter revelado que um agente do FBI tinha afirmado ser sua intenção impedir Trump de ser eleito.
It reaffirmed the president's suspicions about Comey's conduct and the political bias among some of the members of the FBI.
O relatório confirmou as suspeitas do presidente sobre a conduta de Comey e as ideias pré-concebidas de alguns membros do FBI. Uma investigação do Congresso concluiu que a Rússia interferiu nas eleições presidenciais americanas, mas não encontrou qualquer prova que isso tenha afetado o resultado das eleições. Os republicanos dizem que a investigação do FBI a Clinton também não teve qualquer impacto nas eleições. John Kennedy é um congressista republicano.
I don't think Russia had an impact on the result of the election, and if someone did think that Russia did, I don't know how you would prove that. People have a multitude.
Não penso que a Rússia tenha tido impacto no resultado das eleições, e se alguém pensa que a Rússia teve influência, não sei como é que vai provar isso. As pessoas votam por muitas razões. O relatório do inspetor-geral do governo, Michael Horowitz, revelou que Comey tinha também estado a usar uma conta pessoal de e-mails para levar a cabo atividades oficiais do FBI.
Vinte e três indivíduos registaram-se como candidatos às presidenciais do Zimbábue. O anúncio de candidatos foi feito por Joseph Moreje, da Autoridade Zimbabueana, responsável pelo processo eleitoral. As eleições serão a 30 de julho e serão as primeiras sem Robert Mugabe, deposto em 2017, depois de 37 anos no poder. Entre os candidatos figuram o atual presidente Emmerson Mnangagwa, a ex-vice-presidente Joyce Mujuru e Nelson Chamisa, que lideram uma coligação da maioria da oposição. Priscila Xingumba, presidente da Comissão de Eleições, disse que o processo de registro correu bem e que o seu escritório fez a devida assistência aos candidatos presidenciais.
We're quite pleased. The nomination court process has gone quite well. All our preparations were on course.
Mas nem todos os candidatos ou aqueles que tinham a intenção de se candidatar estão satisfeitos. Muitos partidos pequenos reclamam o facto de não terem tido a oportunidade de registrar os seus candidatos. Muitos não foram a tempo de reunir 100 assinaturas de eleitores registados. Mafumo Peter Gava, líder do Partido Democrático Unido, foi um dos que não conseguiram assinaturas suficientes e diz que foi prejudicado pela regra de obter 10 assinaturas em cada uma das 10 províncias.
But because of this challenge, then that it becomes very difficult because
Gava não reuniu as assinaturas e não pode concorrer. Outros candidatos não conseguiram reunir $1,000 para o registro. Nas eleições de 30 de julho, o Zimbábue voltará a ter observadores ocidentais, mas a oposição diz que isso não basta e exige um processo de auditoria às eleições do Zimbábue. Continuando em África, a República Democrática do Congo é uma das nações mundiais com uma das maiores populações de crianças soldados. O Fundo da ONU para as Crianças avalia o número em 30 mil crianças que são forçadas a servir em vários grupos armados, como soldados, escravos sexuais e trabalhadores. Trabalho de Laysa Bryant, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Michel Chikwanine encontra-se refugiado no Canadá, muito longe do leste do Congo, onde cresceu. A memória desses tempos ainda o atormenta, desde que foi capturado pelos rebeldes com 5 anos de idade, quando jogava futebol com os amigos.
And so I started to cry and I begged them again to let me go home. Instead they forced me to kill someone. And they forced me to kill my best friend.
Comecei a chorar e a pedir para que me deixasse ir para casa. Em vez disso, forçaram-me a matar o meu melhor amigo. Chikwanine foi drogado e treinado no uso de armas de fogo antes de ter conseguido escapar. Seguiu-se mais violência e a sua família tornou-se ela mesma uma vítima da violência na República Democrática do Congo. O pai, um ativista dos direitos humanos, foi sequestrado e depois os soldados chegaram a casa e levaram a mãe e as duas irmãs.
And they started to rape them. And they held me on a wall and they told me to watch what was happening to try and send a message.
Michel diz, começaram a violação sexual e disseram-me o que estavam a fazer para enviar uma mensagem ao meu pai. Hoje em dia, Chikwanine fala da sua experiência perante audiências ao redor do mundo, incluindo na Normandia. A família fugiu para Uganda e o pai morreu aparentemente envenenado. Pouco depois, o resto da família obteve asilo no Canadá. A região francesa da Normandia é um local adequado para falar de guerra, já que dezenas de milhares de soldados foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial, eles, na sua maioria, jovens. Na República Democrática do Congo, os clérigos estão a motivar a luta pela paz, exigindo eleições desde há muito adiadas. No sul do país, o bispo Fulgêncio Muteba tem procurado ajudar os antigos soldados crianças.
These were children who were traumatized, psychologically and inhumanly battered. They almost had no feelings.
Estas, diz ele, são crianças que foram traumatizadas psicologicamente e humanamente esmagadas. Encontram-se traumatizadas pela violência que as suas vidas não fazem sentido. O bispo Muteba refere que muitos deles têm estado abandonados. Alguns suicidaram-se, outros voltaram à violência.
My fear is that we've become a community, an international community that normalizes wars, but does not normalize peace.
Chikwanine refere a receber que a comunidade se habitua à guerra e a paz não seja sensível. Segundo ele, isto é hoje a realidade no Congo. Espera que as lições da Normandia possam ser transportadas para a República Democrática do Congo.
E para marcar o ponto final a esta segunda página da emissão vespertina, João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva, claro está que vamos começar com o Mundial de Futebol e com o grande jogo que vai começar dentro de alguns minutos. É o primeiro jogo envolvendo dois dos grandes, dois de possíveis favoritos para este Mundial, Espanha e Portugal. São vizinhos, são hermanos, quase que falam a mesma língua. Quando o espanhol quer falar português, fala portunhês. Quando o português quer falar espanhol, fala portunhol. Quase a mesma língua, vizinhos, hermanos. Não se confiam muito, dizem os portugueses, que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Cristiano Ronaldo hoje a ter pela frente o seu capitão no Real Madrid, Sérgio Ramos. É ele que vai tentar pará-lo, vai ser interessante. Isto é um jogo do Grupo B, onde hoje Marrocos está a chorar. Perdeu com o Irão 1-0, autogolo em tempo de descontos. Bola na baliza, acabou o jogo. Um autogolo de Marrocos deu-lhe a derrota. Irão tem ligações tenues com os Palopes. É treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. E o vice-treinador é Oceano da Cruz, com ligação a Cabo Verde. Irão chegou a este Mundial sem sofrer qualquer derrota e sofreu apenas 2 golos em 10 jogos. Hoje ganhou. Autogolo de Marrocos.
E no final, as manchetes de jornais americanos. Os jornais que referimos apresentam os dois temas comuns, embora a ordem seja diferente. O Washington Post assinala que Manafort foi mandado para a cadeia após ter sido acusado de tentar contactar com uma testemunha. O Washington Post indica que China retaliou após os Estados Unidos ter anunciado a aplicação de impostos no valor de 50 mil milhões de dólares. O New York Times destaca que os Estados Unidos vão aplicar 50 mil milhões em tarifas contra mercadorias chinesas. Juiz ordena prisão para Manafort, citando novas acusações de obstrução. Um grande abraço do Amães Miguel. Fiquem com Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:30 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura era de 28 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Odrius Ridges. Temas do dia. Paul Manafort vai aguardar julgamento na cadeia. Washington anunciou a aplicação de tarifas contra a China. 15 de junho de 2018, sexta-feira, teremos Magazine Cultural, resumo, notícias e editorial da Voz da América. Paul Fahanle, presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, poderá ser a aposta do partido Renamo para encabeçar a lista de candidaturas nas eleições autárquicas de outubro deste ano. Adina Soalé.
Glória Salvador, deputada da Assembleia da República pela Renamo, disse à Voz da América que o atual edil de Nampula, Paulo Fahanle, pode ser a cabeça de lista do partido em Nampula, mas que a decisão final vai depender dos vários órgãos daquela formação política que já se preparam para escolher os representantes nas autarquias.
Uma só vez vamos apreciar todos os anos para saber quem é a cabeça de lista para Nampula, cidade, quem é a cabeça de lista do Nampo, da ilha, de Angos, naquela porta, de Lisboa. Vai ser de uma só vez. Então, nessa altura, vamos saber também se vamos também continuar com o Bahar, que também já demonstrou há pouco tempo ser um que merece.
Estamos neste momento a trabalhar em todos os municípios, mas não posso avançar se o Fahanle vai ou não continuar. Reconhecemos o seu trabalho na autarquia. Nos próximos dias vamos divulgar os nomes dos nossos cabeças de lista para as eleições de outubro, disse Glória. Do lado da Frelimo, o silêncio é total, mas fontes bem informadas admitem que o ex-candidato à eleição intercalar, Amis Kololo, vai encabeçar a lista à autarquia de Nampula. Recorde-se que a inscrição de partidos políticos e coligações arrancou hoje. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Dina. A semana passada, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura colocou Cabo Verde na lista de 39 países, na sua maioria africanos, que vivem numa situação de insegurança alimentar devido a conflitos, como é o caso do arquipélago com a falta de chuvas na sequência das mudanças climáticas. O PSDB, na oposição, acusou o governo de não dar resposta adequada ao mau ano agrícola, fazendo recordar os tempos coloniais ou os primeiros anos após a independência, mas o ministro da Agricultura reitera que não há falta de produtos no país. Álvaro Lugier Andrade.
Em conversa com a Voz da América, o ministro Gilberto Silva explicou que foi o próprio governo que manifestou à FAO a necessidade de integrar a lista para poder ter acesso à cooperação internacional, considerando que Cabo Verde é um país de rendimento médio.
E com base nesta declaração, nós mobilizamos os recursos necessários junto dos nossos parceiros para podermos levar a cabo o programa de emergência para a mitigação da seca e do mau ano agrícola. Não se pode, portanto, avaliar desta forma o país e não fazer constar esta avaliação dos relatórios do CIL e da FAO. Então, nós constamos a lista dos países que estão efetivamente em situação de urgência alimentar porque não produziu.
Para Gilberto Silva, apesar do país enfrentar uma forte seca. A reserva dos produtos básicos está acima do estipulado pela lei, como prova a própria estabilidade dos preços.
Estes alimentos básicos estão em Cabo Verde em estoque. A nossa lei diz que devemos ter um estoque de pelo menos 3 meses. Nós temos um estoque, em média, de 4,3 meses, mas temos produtos que o estoque chega até 7 meses. Significa que há alimentos no mercado, portanto, há disponibilidade física dos alimentos no mercado e, portanto, o mercado funciona com preços estáveis e as famílias cabo-verdianas têm acesso aos alimentos.
O PSCV, principal partido na oposição, apontou o dedo ao governo, que reconhece haver falta de pasto e de produtos, bem como outras consequências da falta de chuvas em 2017. O vice-presidente daquele partido, Rui Semedo, também em conversa com a Voz da América, faz a leitura da inclusão pela FAO de Cabo Verde na lista de países com insegurança alimentar.
Nós consideramos que a FAO teria avaliado no terreno as circunstâncias concretas e a situação em que a população vive neste momento. E quem visita o campo tem clara consciência das dificuldades porque passa a população no meio rural. Se temos uma das piores secas dos últimos anos, e o governo assume isso, é inevitável as consequências da seca. Mesmo o governo, quando diz que não há pasto e não há água, está a reconhecer que há dificuldades na economia.
Para aquele dirigente do PSCV, a situação no campo é dramática e diz lembrar os tempos da colónia ou os primeiros anos pós-independência.
Chegamos à situação de pessoas serem selecionadas no seio da família para trabalharem uma quinzena ou para depois trocar com uma outra pessoa para fazer também este período de uma quinzena ou um mês. Quer dizer, esta situação lembra-nos os recuados tempos da época colonial ou os primeiros anos da independência.
Posição contrária tem o ministro da Agricultura, para quem as afirmações do PSCV estão irrealistas, como prova a estabilidade de preços.
Por conseguinte, isto vem também justamente para explicar aquilo que erroneamente está-se a dizer que o programa de mitigação de mau ano agrícola não tem tido efeito. Se nós não tivéssemos este programa, não teríamos a estabilidade do preço nos mercados.
Governo e oposição em Cabo Verde com visões diferentes sobre a forma como está a ser enfrentado o mau ano agrícola devido à falta de chuvas.
Economia, de novo aqui, o Álvaro Lúcio Andrade.
E começamos a nossa habitual revista económica com a aplicação de uma tarifa de 25% anunciada hoje pela administração americana sobre 50 mil milhões de dólares em bens importados da China. A administração Trump prometeu impor mais taxas se a China adotar medidas retaliatórias, elevando assim a tensão comercial entre as duas maiores potências do mundo. Donald Trump afirmou que a lista inclui bens do plano estratégico chinês feito na China 2025 para dominar indústrias emergentes de alta tecnologia que levará a crescimento económico futuro para a China, mas prejudicará o crescimento económico dos Estados Unidos e de muitos outros países. Fim de citação. A China, por sua vez, já informou que irá promover uma retaliação no mesmo valor, 50 mil milhões de dólares, e que vai cancelar os acordos alcançados entre os dois países nas duas últimas semanas. Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico revelou hoje que uma criança brasileira de baixa renda, ou seja, pobre, tem a oportunidade de obter um futuro melhor apenas dentro de 9 gerações. O país ocupa a segunda pior posição num estudo sobre mobilidade social com dados de 30 países e que foi divulgado hoje. A estimativa é a mesma para a África do Sul e só perde para a Colômbia, onde o período de ascensão levaria 11 gerações. Em Portugal, são necessárias 4 gerações para mudar o destino, em média, de uma família. Os custos das empresas moçambicanas com eletricidade agravaram-se em mais de 100% nos últimos 3 anos e degradaram o ambiente de negócios no país. A conclusão é de um estudo da Confederação das Associações Económicas, que indica ainda que em novembro de 2015 as tarifas de energia aumentaram 7% e em novembro de 2017 mais 10%. Esses aumentos incrementaram significativamente os custos para as empresas, lê-se no estudo. O Banco Central de São Tomé e Príncipe cancelou a autorização para funcionamento do banco privado, BP, transferindo sua carteira de crédito regular para outras instituições bancárias a operar no sistema financeiro do país, anunciou o governador daquela instituição. A medida, disse Hélio Almeida, visa salvaguardar a credibilidade do sistema financeiro, acautelar a proteção dos depositantes, cujas perdas serão nulas, e garantir a desejada mobilidade bancária em prol da estabilidade do setor em São Tomé e Príncipe. A inflação em Cabo Verde ficou em 1,1% no mês de maio, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística, e é inferior à registrada no mês anterior em 0,1 ponto percentual. O documento mostra que, relativamente a maio do ano passado, as variações positivas mais significativas ocorreram nas classes dos transportes, ensino, bens e serviços diversos, bebidas alcoólicas e tabaco, rendas de habitação, água, eletricidade e também combustíveis.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Hoje recordamos neste programa de arte aqui na Voz da América uma figura que promoveu a música africana nas nossas emissões, em particular nas emissões de inglês, Liu Sarkisian.
A very good Sunday evening to you, friends. I'm Rita Rochelle. Hello again and welcome back to Music Time in Africa.
And I'm Liu Sarkisian. Happy to have you with us today.
Liu morreu semana passada aos 97 anos. Entre 1965 e 2012, Liu Sarkisian promoveu a música africana na Voz da América. Ele foi o fundador do programa Music Time in Africa. Conhecido como Homem de Música de África, Sarkisian iniciou a produção do referido programa, tal como fizemos referência, em 1965 e viajou por todo o continente gravando música. Era reformado desde 2012, após 47 anos de serviço na Voz da América. A minha colega Ana Guedes cruzou várias vezes e trabalhou com o Liu aqui nos estúdios, nos corredores da Voz da América. Esta é uma figura que tinha o coração para a música de África, definitivamente.
Para a música e para a dança de África, Amâncio, com frequência tu começavas a falar com o Liu sobre música e o Liu começava imediatamente a mover o corpo e a dançar. Estava sempre com um sorriso na cara. Era extremamente conhecedor da música. Nós muitas vezes pensamos que a música da África lusófona é desconhecida. Portanto, música tradicional é o que ele se dedicava, é desconhecida. Mas tu falavas ao Liu e até sobre os instrumentos, e o Liu sabia tudo o que é que se passava. Porque o Liu, de facto, dedicou-se de alma e coração à música tradicional africana, e para ele não havia um país que fosse maior ou menor que outro. Portanto, para ele os países eram a música, e a música eram esses países.
E foi uma figura que conheceu a música africana por mero acaso, se calhar.
Interessante. Eu lembro-me de falar com Liu Sarkisian e o Liu ter dito exatamente que chegou à música um pouco por acaso, mas desde que se começou a interessar pela música, ele tornou-se músico, ele tocava, portanto ele acabou por assumir essa faceta que no início não era exatamente aquilo a que o Liu teria pensado dedicar-se. O Liu acaba por vir trabalhar para a Voz da América, interessante, também por acaso. E isto porque ele conheceu numa viagem à África, na altura tinha sido acabado de ser elevado a diretor da USIA, que na altura era a agência-mãe da Voz da América, Edward Morrow, que o convidou quando o conheceu em Conakry, na Guiné, onde na altura Liu Sarkisian vivia, como ele era um diplomata, e lhe perguntou se ele não se queria juntar à Voz da América, e 4 anos mais tarde iniciava então o Music Time in Africa, que era traduzido por várias línguas dos serviços africanos da Voz da América.
E vamos aqui recordar uma das figuras que o Liu gostava muito, que era a música da Nigéria, o nigeriano Fela Ramson Kuti.
Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all don't cool down, brother. Police don't go away, army don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
But it's why. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Someone nearly died. Some people lost some bread. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all don't go down, brother. Police don't go away.
Estamos aqui em conversa na Voz da América com Ana Guedes, que conheceu Leo Sarkisian, que era o promotor, o grande promotor da música africana, um homem que nos deixou, mas que a sua obra continua. Ele também gostava de desenhar, não era só...
Exatamente, ele desenhava e não sei se a gente pode dizer aqui, pintava, mas desenhava, desenhava com um lápis de carvão, por exemplo. Eu tenho, sou uma felizarda, tenho 3 das coisas que ele desenhou, mas também no Departamento de Estado americano, na secção dos assuntos africanos, quando se entra há uma parede cheia das coisas que o Leo fez. O Leo gostava de desenhar, desenhava pessoas, ele desenhava músicos, ele desenhava a pessoa da rua. Ele estava, por exemplo, havia um encontro musical e o Leo começava a desenhar as pessoas que estavam nesse encontro, sobretudo os músicos. Portanto, muitas pessoas da Voz da América têm coisas que o Leo fez que não são necessariamente música.
Um dos tantos programas que ele produziu destacava a música de xilofone dos Camarões. Vamos aqui ouvir o Leo a explicar em inglês as dinâmicas dessa música e um breve trecho dessa música dos Camarões.
This example is the South Central Province of the country and the dance music is from the ethnic group called Beti.
A música dos Camarões, a música do xilofone, para quem conhece a música da África Austral também pode encontrar esse instrumento quer no Zimbábue, quer mesmo em partes de Angola e também de Moçambique, em particular onde a Timbila é património da humanidade e o Leo viajando por todo o continente a falar da música do continente africano. A sua história familiar também é algo interessante.
É algo interessante, mas antes de irmos à história dele familiar, Amâncio, de referir que quando o Leo se reformou, houve muitas pessoas que choraram na Voz da América, porque ele, de facto, ele caminhava por toda a divisão africana e conhecia toda a gente e falava com toda a gente e falava abertamente. Mas quando ele, depois de se ter reformado, a Voz da América abriu, por assim dizer, uma biblioteca, Leo Sarkisian, onde colocou muitos dos 33 rotações, portanto, aqueles discos grandes, como as pessoas, muitas dos nossos ouvintes devem estar recordados.
Os LPs.
Os LPs, com a música que ele adquiria nas viagens. Para além do mais, houve uma universidade, a Universidade de Michigan, que adquiriu a Voz da América, ou que ficou com esse espólio musical que Leo Sarkisian colecionou durante os 40 e tal anos, 50 e tal anos, que ele andou de viagem por África a colecionar música. Ele colecionava não só música que já estava editada, como ele próprio gravava e depois colecionava.
E a história familiar dele é que é um indivíduo que veio, a família veio da Turquia.
Exatamente, para, ele veio da Turquia e nessa altura andou ali pela zona da Ásia, só Ásia do Sudoeste, até de facto chegar à África, por assim dizer. Ele era casado com Mary, aliás, eles andavam os dois muito juntos, porque Mary era não só a mulher dele, como também a assistente dele, e ajudava-o a perpetuar esse amor que ele tinha por África e pela música africana.
E vamos ver um breve trecho de uma canção da coleção de Leo, uma canção gravada em Angola.
Manso e Oeste é uma música de Angola. Leo nunca viajou, nunca foi a Angola, do que eu me recordo. Ele falava muito que haveria de ir a Angola, haveria de ir a Moçambique, mas nunca foi aos nossos países. Mas tem música tradicional destes países e
mesmo assim, tocava essa música. E vamos terminar exatamente o programa com uma música que passou numa das emissões do programa Music Time in Africa, que é do norte de Moçambique. Ana, muito obrigado por esta colaboração, falando de uma figura que contribuiu muito para o conhecimento da música africana, mesmo no próprio continente africano. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Amancio Miguel.
Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Na mwana tumba na tujali bisu tele. Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Mama na mwana peshanga ipata mina kwenda. Na mwana peshanga ipata mina kwenda. Mama, yo mama, 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 yo mama, mama. Na mwana kuya leo twende bayeke. Na mwana kuya leo twende bayeke. Mama, 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 mama. Ayu. Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Na mwana tumba na tujali bisu tele. Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Tunaimba mulingana mashone sasa wajinga huko. Mama na mwana peshanga ipata mina kwenda. Na mwana peshanga ipata mina kwenda. Mama na mwana peshanga ipata mina kwenda. Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Na mwana tumba na tujali bisu mama, mama. Yo mama, yo mama, yo mama, yo.
E com esta interpretação, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 15 de junho de 2018. A juiz federal Amy Berman enviou o antigo diretor de campanha do presidente Trump para a cadeia depois de ter revogado a prisão domiciliar em que se encontrava Paul Manafort desde outubro do ano passado. A decisão de Berman surge depois dos investigadores da equipa de promotor especial, que investiga a suposta interferência da Rússia na eleição de 2016, Robert Mueller, alegarem que Manafort e um dos seus associados tentaram adulterar testemunhas.
O homem que também foi responsável pela aproximação da UNITA, liderada por Jonas Savimbi ao governo americano, vai aguardar na prisão o julgamento previsto para começar em setembro próximo. Os procuradores que trabalham com Mueller asseguraram em documentos judiciais que Manafort tentou entrar em contacto com possíveis testemunhas do caso pelo telefone e através de um serviço de mensagens criptogravadas. O governo americano anunciou a implantação de uma tarifa de 25% sobre 50 mil milhões de dólares de bens importados da China e prometeu impor mais taxas se a China adotar medidas retaliatórias, elevando a tensão comercial entre as maiores potências do mundo. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram recentemente restrições de vistos que visam a polícia da Nicarágua e outras entidades oficiais ligadas com a violência que provocou a morte a mais de 140 pessoas. O governo da Nicarágua reprimiu violentamente os desfiles do Dia da Mãe em Managua, bem como noutras cidades, a 30 de maio, incluindo a Saltão de Mães, que lamentava a morte dos filhos mortos desde que os protestos tiveram início, a 18 de abril. Para além disso, jornalistas foram espancados e estações locais de televisão e de rádio atacadas. Segundo o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, foram igualmente detidos 6 defensores dos direitos humanos. Mas têm sido noticiadas ameaças de morte, atos de violência e de intimidação contra jornalistas, estudantes, ativistas dos direitos humanos e elementos da Igreja Católica, entre outros. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, condenou a violência política pela polícia e os rufiões do governo pelo governo contra o povo de Nicarágua, em especial os estudantes universitários, referindo que demonstrou desrespeito flagrante pelos direitos humanos e o que isso é inaceitável. Como consequência, o secretário de Estado Mike Pompeo decidiu impor restrições de visto a indivíduos responsáveis pelos abusos dos direitos humanos e de respeito pela democracia na Nicarágua. Estas restrições vão impedirem a sua entrada nos Estados Unidos. Os indivíduos afetados incluem responsáveis da Polícia Nacional, entidades do Governo Municipal e um elemento do Ministério da Saúde. As restrições de visto destinam-se especificamente àqueles que dirigem ou supervisam a violência contra os nicaraguanos, que exercem os direitos de reunião pacífica e de liberdade de expressão. Estas entidades, afirma Nauert, têm operado com impunidade através do país, incluindo em Managua, León, Esteli e Matagalpa. Em certas circunstâncias, membros da família desses indivíduos vão ser sujeitos a restrições de visto. Os Estados Unidos não identificam publicamente estes indivíduos devido às leis de confidencialidade dos vistos, mas, apesar disso, constitui uma mensagem clara que os abusos dos direitos humanos àqueles que danificam a democracia não são bem-vindos aos Estados Unidos. Nauert sublinhou que estas restrições de visto são específicas a certas entidades e não são direcionadas contra o povo nicaraguano. Vamos continuar a fiscalizar a situação e assumir outras medidas que sejam necessárias, referiu. Os Estados Unidos continuam a apelar ao termo da violência e apoiam negociações pacíficas para pôr termo à crise. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.